E a gente ouviu no bloco anterior o deputado Jean Willis a respeito dessa ADPF, ação de quebra de, ou de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, impetrou no Supremo Tribunal Federal para que sejam declaradas inconstitucionais os artigos 124 e 126 do Código Penal. Esses artigos estabelecem a punição, né, de detenção de 1 a 3 anos de prisão para mulheres que façam o aborto ou, né, que provoquem o aborto ou que autorizem a realização do aborto, que consintam na realização do aborto. O questionamento aí se dá, segundo o PSOL, por conta de quebra de preceitos fundamentais garantidos na Constituição, como a questão da liberdade individual e a questão aí da dignidade humana. Sobre esse assunto, nós vamos agora ouvir o deputado Diego Garcia. O deputado Diego Garcia, que é do Podemos do Paraná. Deputado Diego Garcia, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, o prazer é todo meu estar participando do programa e falando aos ouvintes.
Pois é, deputado, com relação a essa alegação sobre quebra de preceito fundamental da Constituição, a questão da criminalização do aborto, e enfim, nesse aspecto de que direitos fundamentais estariam sendo violados, inclusive a questão da liberdade de consciência e de crença, como alega o PSOL nessa ADPF que foi impetrada no Supremo, como é que o senhor se posiciona a esse respeito? Há, de fato, uma quebra de princípio constitucional nesses artigos do Código Penal brasileiro?
Olha, o nosso Código Penal, ele é muito claro, e também a Constituição Federal, ela é muito clara quando diz respeito ao direito à vida. A vida, em qualquer hipótese, a questão do aborto no nosso país, ele é crime, com as exceções previstas no Código Penal, fruto de decisões que foram tomadas e adotadas pelo Supremo Tribunal Federal. O que o Partido PSOL busca é aquilo que eles não conseguiram através do meio, que seria o meio comum para uma matéria como essa, que diz respeito à vida, qualquer projeto que seria a tramitação de um projeto de lei, de uma PEC ou de um projeto de lei para alterar o Código Penal. Há, inclusive, por um membro do Partido PSOL, um projeto de lei com a mesma finalidade que está em tramitação na Câmara dos Deputados, uhum, que trata sobre essa descriminalização do aborto até 12 semanas. Vendo que esse tipo de matéria há muito tempo vem sendo apresentada por parlamentares, mas não prospera, e a maior parte desses projetos, eles acabam sendo arquivados ou rejeitados pelos plenários das comissões temáticas por onde eles passam, aqui na Câmara. Uhum. Então, o partido entrou com a mesma medida, mas agora na forma dessa ADPF, dessa ação no Supremo Tribunal Federal, onde eles buscam, através aí de uma decisão judicial, aquilo que é competência e prerrogativa do Congresso Nacional, uhum, deliberar e decidir sobre matérias que diz respeito à vida.
Uhum. Deputado, esse argumento de que o Brasil não tem uma religião oficial, de que oficialmente o Estado seria, o Estado brasileiro é laico e, portanto, tem que ter um ordenamento jurídico neutro que não faça nenhum tipo de que não seja baseado em qualquer crença e também na questão da formulação das políticas públicas não poderia ser baseado em nenhuma crença. Como é que você entende esse argumento de que o aspecto religioso não pode nortear a questão da legislação?
Olha, é um argumento fraquíssimo. Querer fundamentar uma ação como essa, que busca descriminalizar o aborto até 12 semanas, sobre o intuito de afirmar que isso acontece no nosso país por conta de um viés religioso, é um absurdo se pensar que esse tipo de medida tão, tão séria, tão grave, porque nós estamos falando, de um verdadeiro assassinato de bebês até 12 semanas. Para quem é pai, para quem é mãe, para quem já passou por uma gestação, entende muito bem o que eu estou dizendo e falando, porque quem acompanha um pré-natal de uma mãe desde as primeiras semanas de vida, eu tenho certeza que não tem a mínima chance dessa pessoa ter algum tipo de dúvida que ali já existe uma vida, que ali já existe um sopro de vida, e por isso essa vida ela precisa ser preservada e precisa ser respeitada. Agora, adotar uma medida tão, tão grave, tão séria como essa, e fundamentar sobre o viés religioso, é um absurdo, até porque em nenhum momento o Código Penal ou a Constituição Federal, nos artigos que trata e que diz respeito a essa matéria do direito à vida, em hipótese alguma, em momento algum, é utilizado ou usado algum tipo de fundamento religioso. Então, uma argumentação fraca, que eu acredito que no momento oportuno, quando for apresentado o parecer da ministra Rosa Weber, com certeza ela não considerará esse tipo de argumento para admitir uma ação que coloque em risco a vida de milhares de inocentes.
O deputado João Willis, que falou aqui com Edson Júnior anteriormente à sua entrevista, deputado, ele disse que toda mulher deve ter o direito de decidir e que muitas procuram, por questões financeiras, um aborto clandestino. O senhor não acha que o Estado deveria garantir esse direito para que as mulheres aí não procurem essa clandestinidade e até corram risco de vida?
Olha, eu acredito sim que a ausência de políticas públicas de proteção à mulher, de amparo a ela, principalmente nos primeiros meses de gestação, essa falta de apoio e de suporte que o Estado poderia dar, evitaria, consequentemente, a busca dessas mulheres por um aborto clandestino. Nós temos exemplos, como no Paraná, que existe lá uma casa pró-vida que já atendeu mais de 400 mulheres que buscaram essa casa para a realização do aborto, mas ao serem abordados ali por psicólogos, por médicos, por pessoas que atuam voluntariamente nesse trabalho, que é uma entidade que existe em Curitiba, acabaram revendo a sua ideia e foram mais de 400 gestações que chegaram ao seu fim. Essas mulheres tiraram a ideia de realizar o aborto e conceberam o seu filho. Justamente mulheres pobres, mulheres que não tinham condições sequer de comprar um enxoval do seu filho, ou de comprar ali um berço, enfim, que estavam desesperadas, mas acabaram tendo esse apoio dessa entidade que deu a essas mães as condições de gerarem e de darem à luz a essas crianças que foram salvas, que estão vivas. Então, essa ausência de políticas públicas de proteção, tanto à mulher quanto ao bebê, ao feto, faz com que elas busquem o aborto clandestino. Então, o que existe na prática é a ausência de políticas públicas. Quando o Estado voltar os seus olhos e atuar de forma a assegurar esse princípio da nossa Constituição, que é do direito à vida, e assegurar essas mulheres a garantia de uma gestação segura, de uma gravidez segura e também desse apoio, principalmente às mulheres mais pobres e carentes, com certeza diminuirá e muito os abortos que hoje são realizados no Brasil de forma clandestina. Uhum. Então, sobre esse viés que nós temos atuado aqui no Congresso, na Câmara, e também junto ao Poder Executivo, buscando mostrar que existem outros caminhos e que essa cultura do descarte, ela não pode ser adotada pelo nosso país como uma solução imediata, até mesmo porque nós estamos falando de vidas, nós estamos uhum. falando de um objeto ou de algo descartável, que você simplesmente joga no lixo e descarta. Então, nós temos que preservar a vida, temos que assegurar o direito à vida e dar a essas mulheres condições de gerarem, darem à luz os seus filhos e terem condições também, esse suporte do Estado para a criação dos meus.
Pois é, deputado. Uma questão interessante, a Isabel falava aqui dessa questão da alegação do pertencimento do corpo, né? A mulher, e aí seria essa ideia de que a mulher, tendo poder sobre o seu corpo, deveria ter o direito de decidir sobre o que fazer com ele. A questão que me vem é a seguinte, que eu até formulei essa questão também para o deputado Jean Willis. O pai da criança, a gente sabe que em muitos casos, a gente vê aí, uma das causas de aborto, lamentavelmente, é pais que muitas vezes, depois que descobrem que a gravidez aconteceu, que não houve o devido cuidado para evitar, né, a concepção e etc., acabam desistindo, né, não querem saber, não assumem, etc. Mas há casos que os pais decidem assumir, querem assumir esses filhos. Por mais que o corpo seja da mulher, e a mulher que tenha o dever, né, pelo menos foi assim que a natureza designou, para poder carregar o bebê durante esse período da gestação. Mas o filho não é dos dois, e a decisão, no caso, uma decisão tão, tão séria quanto a questão de interromper ou não uma gravidez, por exemplo, ela não deveria ter a participação do genitor que cedeu o espermatozoide para que essa criança fosse concebida?
Com certeza. Os pais, desde os primeiros meses e dias de gestação, desde a concepção, são fundamentais em todo esse processo para que essa criança, tanto a mulher, tenha uma gravidez tranquila e segura, quanto a criança também possa ser gerada num ambiente de tranquilidade e de paz. Agora, nós também não podemos esquecer que a mulher, essa alegação que é feita, que a mulher deveria ter direito sobre o seu corpo, mas o que está sendo gerado dentro dela é também um outro corpo, é também uma outra vida, e esse direito também precisa ser assegurado a essa outra vida. Uhum. Então, é essa discussão que muitas vezes se descarta, não se faz, esse debate não se faz, e trata-se o bebê que está sendo formado, gerado no ventre da mãe, como se ali não existisse nada, simplesmente como se fosse um objeto ou algo qualquer e que não deve ser ali respeitado e valorizado o direito que esse feto, que essa vida também tem e possui. Uhum. Então, nós não podemos fazer uma discussão tão séria, tão grave como essa, de forma rasa. Nós temos dados onde o aborto ele foi descriminalizado, como, por exemplo, na Espanha. Na Espanha, hoje, não nascem crianças com Down mais. Não nascem crianças com deficiência. Porque, quando diagnosticadas no pré-natal, as mulheres são orientadas a se submeter ao aborto. Então,
Vamos voltar no tempo da Grécia Antiga, então, pelo visto, hein?
Isso, é uma verdadeira...
Jogava contra as pedras, as crianças que nasciam com deficiência eram jogadas contra as pedras.
Isso, é uma eugenia generalizada. Né? Nós vivemos, agora recentemente, em 2016, apesar de toda a crise política, a corrupção e tantas investigações que estão ainda em curso, por conta tanto da Copa do Mundo quanto das Olimpíadas, mas nós vivemos um momento histórico no nosso país, que foram as Paralimpíadas, uhum. que marcaram a vida dos brasileiros e que serviram como uma motivação pessoal para milhares e milhares de pessoas em todo o país e no mundo,
sim.
por verem esse espírito de superação do qual está presente na vida desses para-atletas.
Uhum.
Quando a gente discute essa questão do aborto, nós temos que debater isso também, porque essa cultura do descarte, essa cultura da morte que vem se espalhando por muitos países, está promovendo essa eugenia generalizada, essa cultura do descarte sobre o pretexto da deficiência física. No Supremo Tribunal Federal, sobre as mãos da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, existe também uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pela Associação Nacional dos Defensores Públicos,
uhum.
sobre aquela questão da Zika vírus.
Sim.
E um dos pontos que está sendo...
Né?
Da microcefalia, um dos pontos que está sendo questionado pela Associação Nacional dos Defensores Públicos e que pede o aborto das crianças em que a mãe, estando grávida e tendo contraído o vírus da Zika, ela não precisa nem fazer um teste ou ter algum diagnóstico de que a criança vá nascer com a deficiência física. Apenas sobre o pretexto do possível nascimento da criança com uma deficiência, ela já pode realizar o aborto.
Uhum.
Ou seja, isso, se admitido, a ministra ainda não se posicionou, não apresentou o parecer, mas se admitido, nós estamos falando de uma eugenia generalizada.
Sim.
Que é a... justamente essa cultura do descarte sobre o pretexto da deficiência física,
uhum.
o que seria um retrocesso para o nosso país, o que seria um retrocesso pensando justamente nós que também atuamos aqui na Câmara, eu sou o segundo vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui na Câmara,
sim.
temos parlamentares com deficiências físicas, E que são um exemplo para todos os demais parlamentares, como a própria deputada federal, a deputada Mara Gabrilli,
uhum.
que é a presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Nós não podemos, em hipótese alguma, admitir que essa discussão, que esse debate seja feito de forma tão rasa e que esse direito à vida dessas pessoas... por terem uma deficiência física, seja retirado.
Uhum,
então,
uhum.
É uma discussão que, com certeza, deve mobilizar muitas pessoas, tanto essa DPF 442, na qual a ministra Rosa Weber já chamou uma audiência pública que irá acontecer ali no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e nós agora com essa audiência pública, vamos ouvir os palestrantes durante o dia todo hoje,
uhum.
e depois colher todo esse material e entregar em mãos da ministra Rosa Weber, que não poderá estar presente, mas enviará também um representante que participará da audiência pública, e nós futuramente estaremos entregando em mãos dela esse trabalho e os resultados dessa audiência pública que vai acontecer no dia de hoje.
Muito bem, deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, conversando com a gente aqui sobre essa audiência pública que acontece, portanto, com duas participações, duas comissões da Câmara, duas do Senado, discutindo a questão da descriminalização do aborto, a questão aí colocada pelo PSOL junto ao Supremo Tribunal Federal, uma DPF, e que está aí sendo relatada pela ministra Rosa Weber. Deputado Diego Garcia, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, as suas contribuições para esse debate, para que nós possamos trazê-lo à sociedade e para que a sociedade formule as suas posições, debata seus pontos de vista. Enfim, o contraditório é sempre muito importante e é fundamental que a casa do parlamento seja justamente para isso, né? Para que o parlamento seja o alvo, o palco dos debates mais importantes da nossa sociedade. É para isso que ele é eleito, para isso que ele existe, e que bom que ele está trazendo todos esses temas, inclusive os mais polêmicos, à pauta e à discussão. Muito obrigado por participar conosco. Excelente debate aí para os senhores na comissão, nas comissões, nessa audiência pública, e contamos com o senhor em outras oportunidades para poder novamente voltar a esse e outros temas de interesse da sociedade brasileira. Um grande dia para o senhor, muito obrigado, deputado.
Muito obrigado, eu que agradeço você, estarei sempre à disposição e à disposição também dos ouvintes para futuras entrevistas e perguntas e dúvidas também que surjam no meio do caminho. Como você disse, é nosso papel promover e provocar esses debates, essas discussões. Não podemos fugir delas e não podemos fugir desses temas polêmicos. Perfeito. Muito pelo contrário, temos que encará-los de frente e atuar para que o Congresso Nacional possa sempre ter uma postura e uma posição clara sobre essas matérias. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.
Amém. Obrigado, deputado. Bom dia para o senhor. Está aí a participação do deputado.